DW. Jornal da Noite.
Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta edição de quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020. Faltam 8 dias para o final do ano. Neste jornal entrevistamos o líder da Junta Militar, Mariano Nyong, que anunciou a cessação das hostilidades e a criação da comissão negocial.
Eu não quero mais ver moçambicano morrer no quarto. Eu estou a apelar a embaixada, estou a apelar o governo para terminarmos com a guerra, entrarmos nas negociações para o povo moçambicano andar livres.
De Inhambane chegam relatos de que desconhecidos vandalizaram a Igreja Católica e destruíram objetos sagrados.
Tiraram a imagem de Jesus Cristo, partiram a cabeça, tiraram a imagem de Santo António, colocaram lá do esquerdo, ali no altar.
Presidente do Supremo Tribunal de Angola é acusado de colocar nome dos familiares para a formação dos juízes em Portugal.
Era necessário encorajar o próprio presidente do Tribunal Supremo a apresentar o seu pedido de demissão.
Ainda neste jornal, dou-lhe conta que Bacelar Gouveia é investigado por supostamente favorecer alunos dos PALOP. O jornal começa agora com Brahim Adarami. Mais uma vez, boa noite. Em entrevista à DW África, o líder da Junta Militar, Mariano Nyong, anunciou que mandou parar os ataques armados para preparar as negociações com o governo moçambicano com vista a garantir a paz definitiva no centro de Moçambique. Nyong adianta que já criou a sua comissão negocial, que deverá iniciar os primeiros contactos já na próxima semana. A DW África, Nyong, denuncia que continua a ser perseguido com ataques aéreos e fala em raptos dos seus próximos. Mais detalhes com Arsênio Sebastião, que entrevistou Mariano Nyong.
Numa conversa telefónica a partir do seu esconderijo, o líder da Junta Militar dissidente da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique, garantiu primeiro que os seus homens já silenciaram as armas no centro do país.
Eu sou o presidente da Junta Militar, Mariano Nyong, já paralisei os meus homens para não fazer mais ação. Eu estou a apelar todo o povo moçambicano e também o governo. Não pensa que a força das armas vai fazer com Moçambique ter a paz, não. Paz vem com o calamor das armas. Eu não quero mais ver moçambicano morrer com armas. Eu estou a apelar a embaixada, estou a apelar o governo para terminarmos com a guerra e entrarmos nas negociações para o povo moçambicano andar livres.
Mariano Nyong, que até há pouco tempo se recusava a negociar com o governo, mudou agora de ideais. Revelou que já escolheu 5 homens da Junta Militar que se sentarão à mesa de negociações com o Executivo. O dissidente da RENAMO acredita que um diálogo pode efetivar-se na próxima semana, daí a cessação da violência.
Já organizei a minha comissão, 5 homens estão preparados. Só o que falta é ouvir o governo e embaixada, onde vão se encontrar com esses homens, qual a recepção que eles vão fazer. Mas para mim, já terminei com a guerra. Eu vou enviar os meus homens a partir de segunda, terça, quarta, uns 3 dias, caso o governo me der endereço, caso a embaixada me der endereço, onde eles podem chegar para a recepção que eles vão fazer. Eu estou pronto para enviar esses homens.
Justamente pela sua abertura ao diálogo, Mariano Nyong diz não entender as razões das perseguições contra a junta militar, das ameaças e rapto dos seus simpatizantes.
Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
E este é o tema em destaque na DW África. Hoje perguntamos, acha que Mariano Nyong está a sentir-se acuado e por isso a esforçar-se para dialogar com o governo para acabar com os ataques no centro de Moçambique? Recebemos já vários comentários. Ricardino Jorge diz que Nyong, derrotado, acaba de anunciar uma rendição incondicional. Já era de esperar porque ele quis imitar as incursões do falecido Dzilakama e deu-se mal. Pinheiro Júnior também comentou, diz que Nyong está com a água no pescoço e ele, sinceramente falando, quer apadrinhar, que está a ser apadrinhado pela comunidade internacional, não está a ter sucesso na sua ideia. Recebemos também mensagem de Lafou Baldé, que diz que nada vai à frente se os partidos políticos em Moçambique não porem os interesses do país em primeiro lugar. Florindo Castro comenta que, depois de tantas pesquisas, ele concluiu que o MPLA e Frelimo são irmãos. Ainda voltamos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Suécia disponibilizou 3 milhões de euros para apoiar a assistência às populações deslocadas devido à violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, anunciou hoje o Programa Alimentar Mundial. Segundo o PAM, o apoio da Suécia vai servir também para apoiar o Serviço Aéreo Humanitário da ONU, administrado pela agência, que precisa de um total de 117 milhões de dólares para prosseguir com os seus trabalhos. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, promulgou hoje a lei de revisão do Código do Processo Penal, indica um comunicado da Presidência da República. As novas alterações ao Código Penal moçambicano passam a vigorar a partir de janeiro de 2021. Um total de 1.200 famílias do posto administrativo de Pafur estão isoladas do resto do distrito de Xikwala-Kwala, no norte da província de Gaza, devido à subida de caudais dos rios locais na sequência da chuva que cai nos países vizinhos. A UNITA, oposição em Angola, manifestou hoje preocupação com o que classificou de retrocesso do Estado democrático e de direito no país, marcado por restrições das liberdades fundamentais e controle da imprensa, comparando a situação à Coreia do Norte. Duas organizações de defesa ambiental angolanas manifestaram hoje grande preocupação com a aprovação pelo governo da proposta de lei de alteração à lei de conservação ambiental que permitirá a exploração do petróleo e recursos minerais nas áreas de conservação. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Biagan Antan, assegurou hoje que as Forças Armadas do país vão continuar a garantir a paz e a estabilidade na Guiné-Bissau. Ora, o bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, Basílio Sanca, disse que o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, não tem competências para emitir mandado de captura internacional e que não está a promover o Estado de Direito. A Procuradoria-Geral da República Guineense emitiu na sexta-feira um mandado de captura internacional contra Domingos Simões Pereira, antigo primeiro-ministro.
DW Deutsche Welle.
Um grupo de desconhecidos vandalizou a paróquia da Igreja Católica no distrito de Morumbene, na província moçambicana de Inhambane. Representante das igrejas na região diz estar preocupado com a situação, enquanto que os muçulmanos distanciam-se do ato. Académico pede às autoridades sensibilização para o combate ao ódio e terror e a polícia garante estar a trabalhar para esclarecer o caso. O correspondente em Inhambane, Luciano da Conceição, faz o resumo do acontecimento.
A vandalização aconteceu no dia 21 de dezembro na paróquia da Igreja Católica de Morumbene, em Inhambane. Os criminosos tentaram abrir o sacrário e depois destruíram todas as imagens de Jesus Cristo, a coroa do Santo Antônio e vários outros objetos. João Vicente é secretário da Igreja Católica em Morumbene e conta.
Tiraram a imagem de Jesus Cristo, partiram a cabeça, tiraram a imagem de Santo Antônio, colocaram lado esquerdo de Jesus, ali no altar. Houve também um livro islâmico.
Carlitos José Mazive, representante das igrejas no distrito de Morumbene, diz.
É a primeira vez a acontecer. Deixou-nos muito preocupados mesmo essa situação, a razão pela qual estamos aqui para viver em loco.
Issufo Ismael, presidente da comunidade muçulmana, qualificou a atitude de bárbara e distancia-se dela. Descarta ainda qualquer conflito religioso entre as duas religiões e deixa um apelo.
E nós, como muçulmanos, condenamos veementemente esta atitude bárbara. Então, nós queremos que se viva num ambiente saudável. Eu apelo que a polícia continue a trabalhar, porque nós queremos paz.
Solane Macamo, presidente da Associação Filosófica em Inhambane, questiona o ato e acredita que pode ser uma vaga de ódio e terror.
Por que desse espírito diabólico em Inhambane? Conforme eu disse, as vagas do terror em Moçambique existem, as evidências existem. que são essas, que todos temos já visto. Então, o que se deve fazer neste momento é as pessoas estarem instruídas, informadas, num espírito de combate ao ódio, num espírito de combate ao terror.
O bispo da diocese de Inhambane, Adriano Langa, emitiu um comunicado onde considera a vandalização como sendo uma agressão do diabo ao Deus, seja qual for a intenção que inspirou tal ato. Dilma Ali, da auto-porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Inhambane, diz que é prematuro para falar sobre este assunto porque ainda está no Departamento de Investigação Criminal de Inhambane. Para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E de Moçambique seguimos para Angola. Analistas defendem a abertura de um inquérito por parte da Procuradoria-Geral da República ao alegado caso de tráfico de influência e nepotismo que envolve o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. O juiz é acusado de violar a lei de probidade pública por supostamente ter indicado os seus familiares para um ciclo de formações para magistrados em Portugal. Borralho Ndomba, a partir de Luanda, tem mais detalhes.
O caso de tráfico de influência e nepotismo alegadamente praticado pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial é a polêmica do momento em Angola. No Tribunal Supremo, nem longe dos microfones, os trabalhadores em greve aceitam falar sobre o caso. O tema polêmico também não é abordado pela imprensa estatal. Há um silêncio total das autoridades sobre o assunto, apesar da denúncia ter sido fundamentada pela Associação de Juízes de Angola, AJA, esta que considera ilegal a lista de magistrados judiciais para uma formação em Portugal, feita pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Num ofício recentemente tornado público, o juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, enviou ao Procurador-Geral da República uma relação nominal de 6 juízes para a formação em Portugal. Na mesma lista, segundo relatos, a filha e outros membros da família do juiz angolano. Segundo a AJA, citado pela agência Lusa, esta decisão não cai no âmbito das suas competências próprias e nem nas que lhes podem ser delegadas. O jornalista José Gama entende que a atuação de Joel Leonardo viola a lei da probidade pública que impede os atores do Estado de participarem em decisões onde estejam os seus familiares.
Era necessário encorajar o próprio presidente do Tribunal Supremo a apresentar o seu pedido de demissão, porque desde que tomou posse como líder do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura, tem tido mandato com atropelos e normas que tem sido muito contestada pelos seus pares. Esta indicação da filha ocorreu à margem do Conselho Superior da Magistratura.
O diretor do Centro de Debates e Estudos Acadêmicos de Angola, Agostinho Sicato, defende também uma investigação do caso para que não se desacredite o discurso do presidente João Lourenço sobre o combate ao nepotismo.
Não tem sentido o presidente João Lourenço anunciar o combate ao nepotismo e termos no tribunal um escândalo desta natureza. Agora, que eles não fossem juízes, absolutamente todos devem ter, aliás, desde que tenham formação, por que não ser juízes? O que foi questionável é apenas o facto de serem enviados apenas parênteses ou pessoas mais próximas do presidente do Supremo Tribunal.
Entretanto, a DW África contactou a PGR para saber se já está a investigar o caso, mas não teve resposta. De Luanda, para a DW, Borralho Ndomba.
O considerado principal advogado angolano, Carlos Feijó, ligado a grandes negócios em Angola, é um dos nomes visados no processo de investigação iniciado em 2017, envolvendo o nome do professor universitário Jorge Bazalar Gouveia, suspeito de ter vendido doutoramentos a alunos dos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. Mais detalhes a partir de Lisboa, com João Carlos.
Jorge Bazalar Gouveia, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, está sob investigação por suspeita de envolvimento numa alegada teia de corrupção. De acordo com o Ministério Público, o académico português terá facilitado a atribuição de doutoramentos a alunos de alguns países africanos de língua portuguesa, nomeadamente de Angola e de Moçambique, a troco de contrapartidas, entre as quais diamantes. As suspeitas surgem no âmbito do processo Tutti Frutti, quando a polícia judiciária interceptou conversas telefónicas entre Bazalar Gouveia e o antigo deputado social-democrata Sérgio Azevedo, seu aluno na Universidade Nova, que então preparava um doutoramento. O jurista português Rui Verde, que conhece bem o suspeito, analisa o caso com alguma prudência.
Esta questão dos doutoramentos em troca de diamantes tem que ser vista com alguma cautela, sobretudo porque predomina em primeiro lugar o princípio da presunção de inocência.
A DW África sabe de fonte segura que entre os referidos alunos figura o nome de Carlos Feijó, ex-ministro de Estado e chefe da Casa Civil durante o consulado de José Eduardo dos Santos. Outro dos nomes da lista é Eduardo Sambo, comissário da Polícia Angolana e professor na Universidade Agostinho Neto, também doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Para o professor de Direito, Rui Verde...
O que nós temos para já são umas informações vagas de troca de doutoramentos por diamantes, que têm que ser explicadas bastante melhores, porque em princípio um doutoramento é dado por um júri e não por uma pessoa. Tem um procedimento em que há um orientador, depois há várias certificações de qualidade. Não é assim tão linear, mas é possível.
Eugênio Costa Almeida, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, entende que é preciso saber se efetivamente houve esse tipo de corrupção e como é que tudo se processou. Nota que uma só pessoa não pode de per si dar graus de doutoramento.
São dados através de um exame final público perante um júri de 5 a 7 elementos, doutorados, professores, eventualmente alguns especialistas das áreas a que até se reporta, portanto há que verificar isso.
Gouveia, antigo deputado social-democrata que concorreu ao Supremo Tribunal de Justiça como jurista de mérito, garantiu a meios da imprensa portuguesa não saber de nada e de nunca ter sido ouvido pelo Ministério Público sobre estes factos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Uma coligação de grupos armados rebeldes da República Centro-Africana declarou hoje um cessar-fogo no país, exigindo a suspensão das eleições presidenciais e legislativas de domingo. Durante o dia de hoje, a ONU afirmou que Bambari, a quarta maior cidade do país, está sob o controlo das forças de manutenção da paz e de segurança interna, depois desta cidade ter sido tomada pelos rebeldes na terça-feira. Várias dezenas de pessoas foram mortas hoje no mais recente massacre na parte ocidental da Etiópia, segundo a agência noticiosa ligada à região Amara. O ataque ocorreu um dia depois de o primeiro-ministro Abiy Ahmed ter visitado a região e de ter falado sobre a necessidade de levar à justiça os responsáveis pelos recentes ataques. A Frente Popular da Costa do Marfim, do ex-presidente Laurent Gbagbo, anunciou que irá participar nas eleições legislativas do primeiro trimestre de 2021, após ter boicotado todas as votações nos últimos 10 anos. Os médicos de Berlim que trataram de Alexei Navalny divulgaram hoje os detalhes clínicos do seu envenenamento com Novichok, enquanto o opositor russo saudou a publicação desta prova médica que Moscovo reclamava há meses. A União Europeia e o Reino Unido estão em negociações intensas com vista a chegar a um acordo sobre a futura relação comercial ainda antes do Natal, admitindo fontes diplomáticas europeias que o mesmo possa ser alcançado nas próximas horas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se acha que Nyong'o está a sentir-se acuado e por isso esforçar-se para dialogar com o governo moçambicano para acabar com os ataques no centro do país. Recebemos para já vários comentários de Lafou Balde, de Florentino. Recebemos aqui do Ralph Guambe, que diz que o líder da junta militar da RENAMO está encurralado. À tarde ou cedo, ele vai ter que entregar-se e negociar e para não correr o risco da sua própria vida. O Júnior Jack Bond diz que o ideal é aceitar a negociação e levar Nyong'o à barra da justiça como forma de desencorajar atos iguais. José Amade também comentou, diz que já aceita a mediação do representante do secretário-geral da ONU. Esqueceu que disse que ele não devia voltar para a sua terra, comenta este internauta. A todos os ouvintes que participaram, Sérgio José, Fidelio Fábio, Valério Moeia, Miguel Timóteo, Pedro Abreu, Adulai Candé, Lafou Balde, Juvenal Mota e Chacul Cardoso, muito obrigado a todos. Continuação de uma boa semana e votos de boas festas, um Santo Natal.